seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Olá, amigo ouvinte, seja muito bem-vindo ao programa Viva a Vida de hoje. Aonde quer que você nos sintonize, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência.
E você que está nos escutando, preste muita atenção ao programa de hoje, porque ele pode ser muito importante para a sua vida e para a sua saúde.
Isso mesmo, Ângela. Hoje nós vamos falar sobre um inimigo oculto, chamado diabetes.
A vida que a gente leva não se pode descuidar. Ou a gente leva a vida, é a vida que vai nos levar. Ou a gente leva a vida, ou é a vida que vai nos levar.
Hoje no Brasil, calcula-se que temos 10 milhões de pessoas com diabetes. Metade dessas pessoas não sabe que está doente. Aproximadamente 25 mil brasileiros morrem de complicações do diabetes por ano.
Você sabia que muitos casos de infarto, derrame, insuficiência renal, cegueira, paralisia, amputação de pernas ou pés e impotência sexual são algumas das consequências do diabetes?
Por isso, gente, não dá para descuidar. E para entendermos melhor os perigos dessa doença, nós vamos conversar hoje por telefone com Sérgio Metzger, diretor governamental de projetos sociais da Associação de Diabetes Juvenil e coordenador geral no Brasil da Rede Nacional de Pessoas com Diabetes. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa Viva a Vida.
Muito obrigado pela oportunidade de participar desse programa.
Sérgio, diga para o nosso ouvinte o que é o diabetes.
O diabetes é uma enfermidade que se caracteriza por uma insuficiência na área do pâncreas. Existem duas formas de diabetes. Aquela considerada juvenil, que ataca crianças principalmente de 1 ano até 20 e poucos anos, que tem um fator genético, mas tem também um fator determinante, que pode ser uma virose, pode ser um estresse, alguma coisa que desencadeia o processo. E aí o pâncreas para de fabricar insulina. O diabetes 2, ele tem um caráter mais genético e atinge principalmente as pessoas com mais idade, por obesidade, também por estresse, e também ela se caracteriza porque o pâncreas funciona e ainda fabrica insulinas, mas não de forma suficiente. Você precisa reforçar isso com medicamentos orais e com uma alimentação saudável e alguma atividade física. E tem um terceiro que chama-se gestacional, que acomete, às vezes, as mulheres no momento da gravidez, mas que, em princípio, ele depois, sendo tratado, ele desaparece. Aquele que é o mais sério e que acompanha a vida toda é o diabetes juvenil, porque as pessoas não podem deixar de tomar insulina todos os dias, com o risco até de falecer se elas parem de tomar insulina.
E as pessoas que têm diabetes, quais são os direitos que elas têm no SUS, no Sistema Único de Saúde?
No ano passado, o presidente Lula decretou a Lei 11.347, que ela permite a todos os diabéticos do Brasil ter acesso universal e gratuito a um kit de medicamentos, insumos e a tratamento. Por ela, todas as pessoas com diabetes devem se cadastrar no SUS e, a partir daí, elas tendo esse cadastro, elas têm direito a esse acesso. O mais importante que a gente recomenda é que as pessoas se dirijam às unidades básicas de saúde do seu município e se cadastrem, porque é o primeiro passo para poder ter acesso a esses direitos.
Pastoral da Criança, amor e vida em abundância.
Sérgio, que medicamentos não podem faltar para as pessoas que têm diabetes na rede de saúde pública?
Basicamente, tem um elenco que a Rename relacionou que hoje tem acesso. A metformina, que é um medicamento há 40 anos, no caso oral, é o medicamento mais usado no mundo todo há 40 anos. Ela está dentro da lista de medicamentos. Nós conseguimos introduzir, este ano, um novo produto que chama-se glibenclamida e glicazida, que são dois outros componentes que também são medicamentos utilizados para diabetes tipo 2. Na diabetes de insulinos dependentes tipo 1, existem duas insulinas, a NPH e a regular, que também são consenso mundial, que elas atendem às necessidades. Além disso, as pessoas têm direito a 15 seringas, agulhas, 6 a 8 reusos cada seringa e agulha, e têm direito a 3 a 4 tiras por dia, porque o mais importante na diabetes é o controle glicêmico, as pessoas terem direito a saber como estão seus índices de glicemia. Com isso, a gente acha que dá para ter um tratamento condigno. Não é o ideal, mas também não é nada que não possa ser bem controlado, porque depende muito também da pessoa. Não adianta você dar medicamento e a pessoa não seguir as instruções nutricionais e de atividade física.
E que orientações você pode dar, Sérgio, para as pessoas que têm diabetes sobre o estilo de vida que devem levar?
Tem que mudar um pouco o estilo de vida. Claro que cada um adapta a sua realidade. Então, claro que as pessoas que gostem de comer algumas coisas, elas não devem abrir mão de nada, só que elas devem comer numa porção suficiente para que não haja uma distorção. O cardápio brasileiro, ele é rico num equilíbrio calórico, que seria, vamos dizer, um frango, um peixe, uma carne, arroz e feijão e salada. Esse é um equilíbrio calórico muito bom para diabetes, só que em quantidades suficientes para que não haja um descontrole na alimentação. Na atividade física, é claro que se puder a pessoa participar de algum programa comunitário, de exercícios, ginásticas, que hoje tem muitos municípios que fornecem gratuitamente, se ela não puder por questões de trabalho, de horário, ela possa fazer dentro das suas próprias atividades domésticas. Com isso, as pessoas não ficam de forma sedentária. Então, o que a gente recomenda é a prevenção. Então, essas precauções, eu acho que ajudam todos a poder melhorar a sua situação.
Sérgio, você gostaria de acrescentar mais alguma informação sobre esse tema do Viva a Vida de hoje? Fique à vontade.
Aquelas pessoas, primeiro, que têm um diabetes, elas se liguem a alguma entidade ou através da sua cidade ou da sua região, que elas acessem a internet, onde nós temos vários sites de informação. Nós temos dos médicos, www.diabetes.org.br, da Associação de Diabetes Juvenil, é www.adj.org.br, da Rede Nacional de Pessoas com Diabetes, é www.rnpd.org.br.
Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas orientações e informações e até uma próxima oportunidade.
E agora com você, as dicas do programa Viva a Vida.
E atenção, gente, o paciente com diabetes mellitus precisa realizar um autoexame cuidadoso do pé todos os dias, principalmente debaixo do calcanhar.
A propósito de autoexame, vamos ver o que a turma do Viva a Vida preparou para o programa de hoje.
Pedro.
Oi, bem.
Você já olhou seus pés hoje?
Não, ainda não, Cleide. Você não quer me ajudar?
Claro. Senta aí. Vamos ver se tem alguma bolha, calo, alguma ferida ou frieira entre os dedos. E algum corte, né? Não, não tem nada.
Ai, credo, que comichão.
Amigo ouvinte, se você tem diabetes, faça o autoexame dos pés. Examine seus pés pela manhã ao acordar e à noite ao deitar. Use um espelho para olhar as solas dos pés ou peça ajuda para alguém.
Eu, graças a Deus, tenho a minha Cleide, que me ajuda todos os dias a fazer o autoexame.
Não use sapatos apertados e nunca ande descalço. Mesmo em casa, use um calçado. E quando for tomar banho, use um chinelo.
Ah, e é bom também lavar os pés todos os dias com água morna, senão ninguém aguenta o chulé.
Nunca deixe de enxugar bem os pés e entre os dedos, não é, meu amor?
É, mas para que tá me dando comichão de novo.
No programa de hoje, nós estamos falando sobre o diabetes. E chegou o momento de conversarmos com a doutora Zilda Arnes Neumann, fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança.
Doutora Zilda, qual é o seu alerta para os nossos ouvintes sobre o diabetes?
Eu gostaria de dizer que a pessoa com diabetes deve tomar certos cuidados, que ela tem açúcar demais no sangue, né? Então, deve seguir toda uma orientação do médico. As linhas da Pastoral da Criança também pode dar um acompanhamento muito bom, principalmente quando está grávida, deve fazer o exame também. Isso faz parte do exame de rotina de cada gestante. Então, a gente na Pastoral da Criança tem o cuidado de ensinar todos esses segredos para as famílias, para elas poderem assim ter muita saúde, os filhos terem muita saúde. Então, desde pequenininho, deve cuidar de não dar açúcar para a criança, ou muito pouco açúcar. E também evitar doces demais. Exercícios, brincar e tudo faz parte da prevenção de muitas doenças, principalmente da diabetes. Um carinhoso abraço para todos.
Orienta a mãe, pesa a criança, ensina a gestante o jeito de amamentar e transforma o que era dor em esperança.
E hoje está aqui no estúdio a Maria Bernardete de Lira e Silva, coordenadora da Pastoral da Criança de Afogados da Ingazeira, Pernambuco.
Ô Maria Bernardete, como é que vocês orientam as famílias na prevenção e no tratamento do diabetes?
Através das orientações que recebemos no Guia do Líder, acompanhamos as famílias e orientamos sobre como prevenir o diabetes, tendo uma educação alimentar, evitando comer muitos doces. E em casos que tem alguém da família que tem o diabetes, orientamos sempre a procurar o serviço de saúde, fazer os exames e controlar a doença através de uma boa alimentação e, se preciso, tomar remédio.
Pastoral da Criança. 25 anos a serviço da vida e da esperança.
E quem está conosco aqui no Viva a Vida também é o Padre Ângelo Carlesso, grande amigo da Pastoral da Criança e dos nossos ouvintes.
Qual é a sua mensagem, Padre Ângelo, para essas pessoas que têm diabetes?
Pois é, amigos e amigas do Viva a Vida, a gente fica sempre imaginando que o diabetes é doença de adulto e nem sempre se dá conta de que também as crianças podem ter esse problema. Daí a necessidade de fazer os exames, os cuidados que o médico prescreve para que a criança possa ter uma qualidade boa de vida. É claro que quem tem essa doença do diabetes precisa ter muita paciência, mas sobretudo precisa ter uma grande força de vontade para renunciar muitas coisas da vida. Daí a necessidade de a gente cuidar bem da vida, para que a vida, mesmo quando ela é afetada por um problema de saúde como o diabetes, seja agradável, seja gostosa, seja vivida com alegria, porque é assim que Deus quer que a gente viva a vida.
O programa de hoje vai ficando por aqui. Amigo ouvinte, foi um prazer estar com você mais uma vez no nosso Viva Vida.
E nós agradecemos a participação de todos vocês e a audiência de todos também. E nós lembramos, você pode participar do Viva a Vida. Mande um e-mail para a gente. Escreva para radio@pastoraldacriança.org.br.
E não esqueça que no nosso endereço eletrônico, radio@pastoraldacriança.org.br, o Criança é sem o cedilha. Tchau, gente, até o próximo Viva a Vida.
Um grande abraço a todos e até lá, gente.
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.